Hoje, o nosso Café com Bolos é especial. É uma homenagem aos profissionais da saúde. A gente que tem dedicado há mais de um ano todo o seu tempo, sua energia, arriscado suas vidas para salvar a vida de muita gente. A gente queria ouvir essas pessoas. E por isso, eu pedi que enviassem cartas, relatos, e alguns desses profissionais que estão na linha de frente contra o coronavírus enviaram essas cartas. E esse vai ser o nosso Café com Bolos de hoje. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
No momento, o sofrimento e a tristeza se tornam rotineiros nos semblantes daqueles que nos procuram. Ora acompanhados de desespero, ora de indignação e fúria, e quase sempre de desesperança e desalento. Com os olhos marejados e com a voz embargada, suplicam por ajuda e amparo. Temem por si e pelos seus, se desesperam, gritam, sofrem, se calam. A dor é expressa de tantas formas quanto a imaginação permite. Do lado de cá, com a voz mansa e com um sorriso no olhar, sob a máscara, tentamos acalentar e acolher. Ouvimos, orientamos, desconstruímos mentiras e, sempre que possível, permitimos o silêncio. Há muito barulho, muito ruído, muita correria e, às vezes, o silêncio é terapêutico. A respiração também é terapêutica. Por dentro, o grito de revolta contido, o medo diário, o desejo de lutar por cada vida, por todas as vidas. É algo que eu temo que perdemos um pouco. A dimensão do sofrimento coletivo, às vezes, faz esquecer da imensa dor e da saudade de uma única pessoa que se foi. Um universo inteiro de possibilidades que deixou de existir. E antes do tempo, e passível de prevenção com vacinação, importante que se destaque. O amor de alguém partiu e temos pouco espaço para o luto. Um outro alguém bate à porta, um outro alguém que se foi. Por esses e por nós, não podemos nos permitir o esquecimento. Não podemos jamais escapar de cobrar, hoje e no futuro, os responsáveis por tanto sofrimento evitável. Direta e indiretamente, os que apoiaram o golpe, o desfinanciamento do SUS, a defesa do neoliberalismo voraz, que se alimenta do nosso povo, e a eleição fraudada, geraram o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. É preciso memória. É preciso memória para que tantas lágrimas derramadas e tanto choro contido, tanta voz rouca de esbravejar de indignação e tanta voz emudecida de dor não tenham sido em vão. Não será em vão. Estamos exaustos, mas seguimos lutando hoje e sempre. Eu fico imaginando a dor, cara. Eu, todo dia, acho que todo mundo, né? Todo dia quando chega o anúncio de mortes, dá uma quebra na alma, né? Pô, 3 mil, 4 mil. Acho que ele fala aqui. Imagine quem tá lá. Quem tá vendo um marido chorando, uma esposa chorando, uma mãe chorando, um filho chorando. E é mais uma. Acho que é esse é o sentimento doloroso, né? De não poder ser só mais uma, de não poder ser só mais um número. Mas, de ao mesmo tempo, essa situação exaustiva de que tem três outros ali na espera. Tem outras famílias para você falar, para você explicar, para você consolar. 3 mil, 4 mil mortos por dia. Carnificina, né? Acho que ele fala aqui um universo, né? Um universo inteiro de possibilidades que deixou de existir. É isso. Na vida, né? Qual é a rotina na pandemia quando se tem que sair de casa para trabalhar no hospital? Não encontrar família foi a primeira coisa que eu fiz. Tomar mais cuidado de como se paramentar ou desparamentar para não levar nada para casa. Respirar, não olhar as internações do adulto, trabalho na pediatria, porque as internações só aumentavam. Levantar, respirar, agradecer por mais um dia e pedir que na foto do final do ano não faltasse ninguém da minha família. Isso se tornou meu mantra durante todo 2020. Final do ano, dezembro, números pela Covid aumentando, desmonte dos hospitais de campanha, hospitais ainda com leitos fechados. E eu, infectada pela Covid. Susto, medo dos meus pais, sua filha mais velha estava com Covid. Passei dessa com sintomas leves, ao contrário de amigos e amigas. Passamos o Natal afastados. Nissete e Bruno tinha acabado de falecer. Não iríamos arriscar. Choramos na videochamada, de saudade, de medo, de cuidado. E com a promessa de sentarmos juntos no aniversário do meu avô. Março, 93 anos. Janeiro chega e toma a primeira dose da vacina. Festa e alívio para os meus pais. Logo depois, meu avô foi vacinado. Ele morava com os meus pais. Fevereiro, mês dos aniversários da filha e do carnaval chegou. As festas ficam restritas, mas conseguimos ficar um pouco juntos. Mas o panorama não é bom. Os números de mortes infectados pela Covid só aumentam. Nenhum indício de melhora. Eu tomo a segunda dose da vacina e meu avô também. Por pressão do mercado da educação particular, por pressão da irracionalidade, as escolas são colocadas como serviço essencial. Retorno às aulas sem vacinar professor. Todos sabiam e muitos diziam, retomar as aulas sem vacinar professor é morte geracional. Minha mãe, educadora, orgulhosa da profissão que exercia, era trabalhadora de uma creche conveniada da Prefeitura de São Paulo. Teve que voltar às aulas sem vacina, sendo grupo de risco e sem direito à greve. Foi infectada pelo vírus. Três professoras tinham tido sintomas e estavam afastadas. E a creche continuou funcionando. Mas a minha vida e da minha família parou. 2 dias antes do meu avô completar 93 anos, minha mãe, filha dele, partiu naquela noite de domingo. Não sentamos juntos à mesa para comemorar. Segunda, pegamos os testes dela e do meu pai, ambos positivos. Pedi com urgência que minha irmã e meu tio, que tiveram contato com eles, fizessem o teste, todos positivos. Passados 8 dias da entrada no PS, levada pelos bombeiros, segurando a máscara reinalante com fluxo de 15 no rosto do meu pai. Foram 9 dias de UTI, eu e minha irmã indo todos os dias, 2 vezes por dia, receber o boletim médico. Meu pai partiu enquanto eu segurava a sua mão após ter rezado um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vacinaram a filha de 33 anos e o pai de 93, mas a vacina para 63 anos, idade da minha mãe, não chegou a tempo. E a dos 65, idade do meu pai, talvez seja no final desse mês de abril, se tudo der certo. Meu luto, hoje, mais do que nunca, é verbo. Quando vai chegando mais perto, né? Quando você conhece as pessoas, a dor sempre é maior, né? A Isa, companheira, uma amiga, militante, ativista. Imaginando você perder em 1 mês a mãe e o pai. Eu sento quase diariamente no meu consultório. Podia pensar infinitas futilidades enquanto me preparo para começar o dia. Inclusive, foi assim que imaginei que seria 1 ano atrás, antes de me formar. Infelizmente, não foi assim que o mundo e a profissão me receberam. Ao invés, eu olho para as fichas de pacientes acumuladas na mesa, todas suspeitas de Covid. Eu olho para os meus colegas, evidentemente exaustos. Eu olho para mim mesma e não me reconheço. Mas não há tempo para isso. Olhos melancólicos, ansiosos, me esperam. Será que eles sabem que eu também sinto medo? O cansaço, que se tornou regra, a fila infinita de pacientes, o luto estarrecedor, a saudade da família, a incerteza. Esses não são meus piores inimigos, como eu havia temido. A falta de recursos, a cobrança por metas de produtividade, o negacionismo, a negligência e o governo são adversários muito mais poderosos. Os pacientes se mesclam. Seus nomes não estão nos jornais. Hoje, tivemos mais de 4 mil mortos. Enquanto isso, nossos jornais estampam governantes que nos questionam. Até quando nós vamos chorar? Nossos jornais estampam promessas irreais sobre um falso tratamento precoce. Estampam um self-service de ministros, todos indigestos. Nossos jornais estampam a desgovernança e a necropolítica que trouxe a gente até aqui. A pandemia não é culpa de um governo, mas a falta de vacinas e a liderança brasileira no número diário de mortes por Covid tem nome. E o Estado me proibiu de usá-lo. Eu sento no meu consultório e temo pela vida dos meus pais, dos meus colegas, dos meus pacientes e pela minha própria vida. Seria impossível não se questionar. Quando a vida se tornou um fardo, um desafio tão grande, me fazendo esquecer dos meus planos? Quando a vida tomou essa aparência de uma cova tão profunda que não importa quanto eu escale, me sinto cada vez mais enterrada? Quando a vida se mostrou tão asfixiante para aqueles que morreram no tubo, mas também para aqueles que lutam? Ainda assim, os pacientes me trazem de volta, quebrada. E mesmo quebrada, me recuso à rendição. A inquietude é a melhor parte de mim. Eu não sou a única. Tal como eu, muitos se inquietam. Caminhamos juntos. A esperança se constrói com luta. E por isso lutamos. Pois, como já disseram, Não há noite tão longa que não encontre o dia. Eu acho que esses relatos permitem pra gente, com toda a força, com toda a dor, mas permitem justamente nomear a dor. Sabe? A dor que a gente está sentindo nessa pandemia toda, ela paira no ar, né? Ela é asfixiante. Ela é destrutiva e a gente vai se movendo. É como se fosse uma areia movediça, é como se fosse um atoleiro que a gente não consegue sair. Nós vamos precisar enfrentar isso. Nós vamos precisar falar sobre isso, nós vamos precisar sentir isso, nós vamos precisar nomear, por mais doloroso que seja, por mais devastador que seja. Que duro que seja ler essas cartas e pensar e ver tudo isso. E talvez esse processo seja para todo mundo, não só para quem perdeu. Claro que para quem perdeu gente próxima, gente amada, é ainda mais forte. Mas o país virou um cemitério, né? Nós estamos perdendo uma geração, nós estamos perdendo do senso de humanidade. Acho que a recuperação passa por essa elaboração. Essa falar, por mais duro que seja, falar e ouvir sobre isso é o que vai dar condição da gente seguir em frente. Profissionais de saúde enfrentam há mais de um ano uma carga de trabalho excessiva e de muita tensão. Ouço muito pessoas próximas ou familiares dizerem: não aguento mais ficar em casa, mas sei que eles não têm ideia do que se passa dentro de um hospital. Nós vivemos aqui diversas situações impactantes, nunca antes vividas, e que nos despertam muitos sentimentos: tristeza, medo, angústia. Me lembro de diversos casos que vão ser inesquecíveis. De um paciente que, de dentro de uma UTI, em estado grave, dizia durante o atendimento que queria ir embora, que não tinha nada, que era só uma gripezinha e que tudo isso era politicagem. Como entender uma situação dessa? Outro caso de uma senhora que faleceu e seus filhos em estado de choque não aceitavam a morte da mãe e gritavam que ela tinha sido morta, que não tinha Covid, que isso era uma invenção, que a Covid não matava, que se a mãe tinha, eles todos também tinham. Que era só, de novo, uma gripezinha. Entendo a angústia dessa família e de tantas outras, mas é muito difícil lidar com o negacionismo. Essa família, mesmo perante a morte da mãe, não acreditava na doença, na existência da gravidade da pandemia. Acompanhei os familiares de muitos pacientes. Quanto sofrimento, quanta angústia ali presentes. As famílias relatavam um sofrimento enorme na espera da hora de receber o boletim médico de seus entes queridos internados. De não poderem fazer nada por eles nesse momento da internação. Sentimento de impotência. Lembro-me de uma família de um paciente médico. O quanto sofreram por perceber que seu familiar sabia o que podia acontecer com ele, de seus receios, seus medos. De um familiar de uma esposa grávida, internada, que chorava todos os dias para que salvassem as duas, mãe e filha, de todo seu sofrimento ao acompanhar a batalha da sua esposa para sobreviver. Me lembro de pacientes internados, pais, mães, esposas, maridos, que a família trazia para nós que outro familiar havia falecido. E como iriam contar para aquele paciente, quando ele melhorasse, que essa pessoa tinha morrido. Há, dentro do hospital, um medo constante de ser contaminada e de contaminar nossos familiares que nos acompanham todo dia. O que nós estamos vivendo não é normal. Não precisava ser assim e não deveria. É uma tarefa difícil colocar em palavras tantas situações que eu vivi e senti nesse último ano trabalhando diretamente com pacientes com Covid-19 em UTI. A tristeza é muito grande. Nós, que estamos do lado de cá, cuidando das pessoas, estamos exaustos. Não se trata de uma exaustão física apenas, mas principalmente uma exaustão emocional e psicológica. Todos que escolhem trabalhar em saúde, principalmente em unidades de terapia intensiva, como eu trabalho, sabem que a complexidade é grande e é um ambiente muito desafiador, difícil. Mas a Covid potencializou essa tarefa. A gente lida diariamente com pacientes muito graves, que muitas vezes não respondem ao tratamento. Aqui, abro um parênteses. É bom lembrar que a Covid não tem tratamento ainda. O que nós fazemos é dar suporte avançado de vida enquanto a doença está ativa. E tratamos os sintomas e danos que ela causa no corpo humano. Como fisioterapeuta intensivista, tem também aqui um ponto importante. A reabilitação dessas pessoas durante e depois da internação é árdua, pois muitos pacientes saem da UTI sem conseguir mover uma única parte do seu corpo. ou com dificuldade de realizar tarefas da vida diária, como sentar, ficar em pé, andar. Pouca gente imagina que é assim, mas a verdade é que uma internação hospitalar faz perder muitas funções do nosso corpo. E a falta de assistência disponível para realizar essa reabilitação é a realidade para muita gente, pois a demanda é alta e a espera por esse atendimento na rede pública pode ser grande. A gente luta contra um inimigo invisível. Não se vê o sofrimento de quem está num leito de hospital, ou em casa doente, torcendo para que seu caso não se agrave, ou de quem está trabalhando num ambiente altamente estressante e triste, com equipamentos de proteção que muitas vezes machucam e que pesam sobre as nossas cabeças pelo uso de tantas horas seguidas. Infelizmente, nós temos a cultura de que profissionais de saúde são heróis ou pessoas divinamente instruídas para cuidar, mas nós não somos. Somos seres humanos comuns, com conhecimento específico e científico, com amor, empatia, compreensão e cuidado. Mas somos pessoas que temos familiares e amigos, que sentimos saudade. Também sentimos medo, também sentimos vontade de voltar à vida anterior, na qual era possível encontrar as pessoas, conversar, abraçar, se divertir, tomar uma cerveja num bar, viajar. A nossa solidão é pujante. Solidão física pela distância que estamos das pessoas queridas para não correr o risco de contaminá-las e também uma solidão interior por sentir que nadamos contra uma maré que não vai acabar tão cedo. E já faz um ano. O risco de afogamento entre nós é grande e tem muita gente que já se afogou. O cansaço não permitiu que continuasse. Como se não bastasse a sufocante rotina diária ao pano de fundo do Estado brasileiro. Esse lugar que se assemelha a um poço profundo no qual estamos caindo há muito tempo e o fundo não chega. A luz quase já não chega aos nossos olhos, porque já descemos muito. Sabemos que não dá para esperar que as pessoas aguentem um ano de pandemia sem auxílio do Estado, que devia garantir o direito à saúde, à moradia e à alimentação das pessoas. Como exigir que as pessoas fiquem em casa se tanta gente não tem casa para morar? Como esperar que as pessoas fiquem em casa sem ter o que comer? Sabemos que as pessoas que se contaminam pela necessidade do uso do transporte público e de trabalhar para colocar comida na mesa não são as verdadeiras responsáveis pelo que a gente vive. E sim o governo desse país, que deixa seu povo morrer de fome, que obriga as pessoas a se exporem para garantir seu sustento e que não dá as condições para que isso acabe. As vacinas que nos foram oferecidas no ano passado foram recusadas pelo Bolsonaro. O auxílio emergencial não dá para comprar uma cesta básica. Preço dos alimentos, do botijão de gás, contas básicas de casa são exorbitantes. A conscientização sobre como o vírus é adquirido ainda é baixa. Máscaras com boa vedação e filtragem deveriam ser distribuídas gratuitamente pelo Estado. Nós estamos no pior momento da pandemia e nenhuma atitude efetiva é tomada. Estão deixando o nosso povo morrer sem chance de lutar. E ainda somos uma ameaça mundial, porque o descaso do governo brasileiro dá espaço para a mutação do vírus para variantes ainda piores. A situação que a gente vive hoje é desesperadora. Mas aqui, aproveito o espaço para pedir. Apesar disso tudo, precisamos manter a calma, resistir e agir como a gente pode. Não podemos deixar que nos matem assim. Não podemos deixar que a memória dos que morreram seja esquecida. Cada número que a gente vê diariamente representa uma pessoa, alguém que viveu, que deixa saudade na família e amigos. Uma vida interrompida pelo descaso do nosso infeliz governo. Precisamos usar nossa tristeza e revolta para exigir mudança agora. Não podemos nos entregar. Não podemos deixar que nos levem. Sobreviver a essa tragédia é necessário para que a gente possa mudar a realidade. Por isso, eu peço, usem máscaras com boa vedação e filtragem. Evitem ao máximo sair de casa nesse momento. Cuidem-se e cuidem das pessoas próximas de vocês. Venceremos o negacionismo, o descaso e a política genocida. Esse foi mais um Café com Bolos.
Para fazer um bom café, meu bem.